Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou David Lira e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques de hoje. Assalto a ônibus de lojistas na região de Curitiba deixa 2 baleados. 3 pessoas são indiciadas pela explosão de um apartamento em Curitiba. Mais 3 pessoas morrem por gripe no Paraná. O número de mortes já passa de 100 no estado. E na coluna Vamos Empreender de hoje, a Lênia Luz dá dicas para você que quer comprar uma empresa que já existe no mercado há alguns anos. Hoje é quinta-feira, 29 de agosto, e o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
A umidade relativa do ar continua abaixo dos 40%, principalmente nas regiões norte e noroeste do Paraná. Em Umuarama e Apucarana, máxima de 30 graus. Em São Jorge do Oeste, máxima de 26 graus. Os próximos dias devem ser de temperaturas mais elevadas em Curitiba. Desta quinta-feira até o sábado, a previsão é de marcas entre 24 e 27 graus, com mínimas entre 12 e 14 graus. Um assalto a 2 ônibus de turismo na BR-116, na pista sentido São Paulo, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, acabou com 2 feridos na noite desta quarta-feira. Os assaltantes, fortemente armados, estavam em 4 carros e 2 caminhonetes e bloquearam os ônibus. Os vigilantes que faziam a escolta dos ônibus trocaram tiros com os bandidos. 2 vigilantes acabaram baleados, um deles gravemente, que foi encaminhado para um hospital da região. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, os 2 ônibus saíram de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com destino à cidade de São Paulo para fazer compras. Dinheiro e pertences dos passageiros foram levados. Os bandidos fugiram do local. A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou as causas da explosão de um apartamento em Curitiba. 3 pessoas foram indiciadas com dolo eventual por terem assumido o risco de matar. No acidente, 1 criança morreu e 3 pessoas ficaram feridas.
3 pessoas foram indiciadas na conclusão do inquérito que apurou a explosão de um apartamento no bairro Água Verde, em Curitiba. Elas vão responder por homicídio qualificado, lesão corporal grave e também por causar a explosão. O caso aconteceu no dia 29 de junho, no momento em que um sofá era impermeabilizado. Uma criança de 11 anos morreu e 3 pessoas ficaram feridas. Os donos da empresa Empeseg, de higienização e impermeabilização, José Roberto Porto Correia e Bruna Porto Correia, e o técnico Caio Santos foram responsabilizados por dolo eventual quando se assume o risco de matar. De acordo com o delegado Adriano Schoff, que conduziu o caso, ficou evidente que o casal Raquel Lambe e Gabriel Araújo não foram informados corretamente sobre o procedimento e, por isso, Raquel teria acendido o fogão.
Inúmeras provas documentais, as testemunhais e as periciais. Nós tivemos um laudo pericial muito bem feito, muito bem elaborado pela perita, onde foi demonstrado por inúmeros elementos ali que a porta do quarto do casal estava fechada, que a versão que o Caio apresentou em razão de ter passado todas as informações de segurança não procedia, porque a vítima acabou saindo do quarto e indo direto na cozinha fazer o café, não poderia ter ouvido qualquer instrução de segurança. Ele colocou em risco toda a família e um número indeterminado de pessoas, os demais moradores do prédio e até a vizinhança.
Ainda foi comprovado que o líquido utilizado para impermeabilização era feito de forma caseira e continha componentes altamente explosivos. Os donos da empresa, José Roberto e Bruna, sabiam dos riscos. A prisão preventiva dos envolvidos foi solicitada, mas a Justiça do Paraná indeferiu. Agora o Ministério Público vai avaliar o caso e pode oferecer denúncia. Somadas, as penas podem chegar a mais de 30 anos de detenção. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
O Colégio Estadual Amâncio Moro, no bairro Jardim Social, em Curitiba, iniciou a quinta-feira sem aulas. De acordo com informações da Secretaria da Escola, apenas 6 alunos compareceram ao local nesta manhã. A ausência aconteceu por causa de ameaças que circularam na tarde desta quarta-feira nas redes sociais. Em um perfil, um usuário postou: abre aspas, amanhã vai ser um dia especial para mim. Vou me vingar de todas as pessoas que odeio. Infelizmente, será bala para todo canto. Não posso escolher as vítimas a dedo. Mas sei que entre as pessoas vai ter os que quero realmente matar. Isso que importa. Inocentes serão feridos? Sim. Estou portando 3 armas brancas, um revólver .357, uma espingarda calibre 20 e acessórios para minha defesa. Este é meu último recado. Abraços de um anjo qualquer. Fecha aspas. A escola comunicou à Secretaria de Estado da Educação que imediatamente fez o reforço da patrulha escolar nas imediações do colégio. Vários pais ligaram para o colégio, no entanto, preferiram não deixar os filhos irem à escola hoje. Os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei do governo do Paraná que autoriza a concessão à iniciativa privada para a exploração turística dos parques estaduais. Ao todo, foram 42 votos favoráveis e 5 contrários. De acordo com a proposta, o Instituto Ambiental do Paraná vai continuar como órgão administrador e responsável por fiscalizar. O objetivo é melhorar a gestão e possibilitar investimentos em turismo. Agora, o projeto segue para a sanção do governador Ratinho Júnior. A primeira concessão para a iniciativa privada deve ser o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O edital de abertura de licitação está marcado para o dia 5 de setembro. A Controladoria Geral do Estado abriu processos contra concessionárias de rodovias do Paraná. A investigação foi desmembrada e cada uma das 6 empresas do Anel de Integração responderá ao processo em separado. Os detalhes com Rodrigo Arendi.
A CGE, Controladoria Geral do Estado, desmembrou a investigação sobre as 6 concessionárias que administram estradas do Anel de Integração do Paraná. Nesta segunda-feira, foi publicada no Diário Oficial do Estado a resolução que constitui o grupo que trabalhará no processo administrativo de responsabilização da Econorte. As outras 5 empresas serão incluídas de acordo com o cronograma estabelecido pela Coordenação de Corregedoria da CGE. A expectativa é concluir a abertura dos processos contra as concessionárias até o fim de novembro. Porém, a abertura do processo administrativo não impede que as empresas procurem a CGE para realizar acordos de leniência para cooperar nas investigações. O controlador-geral do Estado, Raul Siqueira, afirmou que a intenção é trabalhar de forma ágil e reparar possíveis perdas dos cofres públicos.
Essa irregularidade ou esse lucro indevido causa o impedimento das ações do Estado do Paraná, para o benefício da população. Então, identificada alguma irregularidade, é imperioso, é necessário que o Estado do Paraná tenha uma ação efetiva para retornar esses recursos, que esses recursos sejam devolvidos ao cofre do Estado, para ações que beneficiem a população.
A comissão, formada em outubro do ano passado, com empregados do Departamento de Estradas de Rodagem, DR, do Paraná, previa a investigação de todas as 6 concessionárias em um único processo. Porém, segundo a Controladoria Geral, a investigação foi desmembrada para facilitar o processo e também foi reestruturada a área de corregedoria para dar seguimento às investigações de modo independente. O processo administrativo de responsabilização da Econorte tem o objetivo de apurar eventuais atos ilícitos que tenham lesado o Estado. O prazo para a conclusão do trabalho é de 180 dias, que podem ser prorrogados por igual período, caso comprovada a necessidade dessa extensão. O procedimento de investigação preliminar, que envolvia as 6 concessionárias, soma mais de 30 mil páginas. As concessionárias investigadas são, além da Econorte, a ViaPar, a Ecovia, Caminhos do Mar, Caminhos do Paraná, Eco Cataratas e CCR Rodonorte. Repórter Rodrigo Arendi.
Vamos falar sobre saúde agora. A Prefeitura de Curitiba decidiu reabrir o Comitê de Respostas às Emergências em Saúde Pública, que estava fechado desde 2015. O grupo vai definir estratégias para combater o avanço do sarampo no município, que já tem 4 casos confirmados. Confira na reportagem de Alexandra Fernandes.
Diante dos novos casos de sarampo confirmados em Curitiba, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu reativar o Comitê de Respostas às Emergências em Saúde Pública, que estava extinto desde 2015. As reuniões começam a partir da próxima semana e o grupo é composto por representantes da área da saúde, de instituições governamentais e de instituições não governamentais. De acordo com a coordenadora da Central de Vacinas da Secretaria de Saúde de Curitiba, Leia Regina da Silva, o grupo de trabalho vai trocar informações e ajustar estratégias de combate ao avanço da doença.
Então, é a troca de informações, né? Então, com alertas para serviços hospitalares, para os profissionais de saúde, para a população em geral. E, na sequência, a ideia é que a gente possa repassar as informações dos números de casos, das ações de intensificação, de uma forma geral, dos alertas no caso dos atendimentos dos casos suspeitos. Além, claro, no foco principal, que é realmente a vacinação, tanto da rotina quanto do bloqueio dos casos, dos contatos com os casos suspeitos.
Até agora, 4 casos foram confirmados. O último é de um morador de Curitiba de 22 anos que contraiu o sarampo há cerca de um mês durante uma viagem a São Paulo. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, o Paraná tem 24 suspeitas de sarampo. Todos os pacientes contraíram a doença em outros estados. Ao todo, foram confirmados 7 casos. 4 em Curitiba, 1 em Campina Grande do Sul, região metropolitana da capital, e 2 no norte do estado, em Jacarezinho e Rolândia. O sarampo é uma doença infecciosa transmitida por um vírus. As complicações decorrentes da doença são mais graves em crianças menores de 5 anos e podem causar meningite, encefalite e pneumonia. O vírus é transmitido pela respiração, fala, tosse e espirro. Segundo o chefe da Divisão das Doenças Transmissíveis da SESA, Renato Lopes, a forma mais eficaz de prevenção é com a vacina.
O sarampo é muito fácil a transmissão e por isso que nós precisamos vacinar a nossa população. É importante que a população esteja vacinada, porque aí nós vamos diminuir aí a possibilidade de termos casos ou mesmo surto, como já acontece em São Paulo.
Em crianças, a primeira dose é aplicada aos 12 meses de vida e a segunda aos 15 meses, na vacina tetraviral, que previne sarampo, rubéola, caxumba e varicela. Já quem tem até 29 anos pode receber 2 doses para a imunização. Para a população entre 30 e 49 anos, uma dose em qualquer momento da vida já é o suficiente. Em pessoas maiores de 50 anos, a vacina é indicada apenas em casos de bloqueio vacinal, após a exposição com suspeita da doença ou casos confirmados. Pessoas imunodeprimidas, mulheres grávidas e menores de 6 meses de idade não devem tomar a vacina. De Curitiba, a repórter Alexandra Fernandes.
No próximo bloco, a gente volta a falar de saúde, mas 3 pessoas morreram por gripe no Paraná. O número de mortes já passa de 100 no estado. E na coluna Vamos Empreender de hoje, a Lênia Luz dá dicas para você que quer comprar uma empresa que já existe no mercado há alguns anos.
O Paraná em Rede volta já.